Começa agora pela rádio AL Online. Conexão Geral. As notícias do Parlamento Catarinense.
Adoção Laços de Amor. A Assembleia promove audiências públicas em Blumenau e Chapecó para levantar as dificuldades dos agentes municipais nos processos de adoção. Municipalização do ensino fundamental. Comissão de Educação realiza mais uma audiência pública para tratar do assunto, desta vez em Florianópolis. EFAP 2011. Cerimônia de abertura da maior exposição feira agropecuária foi nesta sexta-feira e bastante prestigiada por autoridades estaduais e nacionais. Olá, eu sou Maria Helena e a partir de agora você acompanha pela Rádio AL Online os principais fatos da semana no Parlamento Catarinense. Está no ar Conexão Geral. Os processos de adoção e as condições das casas de acolhimento estão sendo analisados numa série de 7 audiências públicas que a Assembleia Legislativa está promovendo por intermédio da Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais de Amparo à Família e à Mulher. Em Blumenau, que abriu o ciclo de audiências, as deputadas Dirce Heiderscheid, do PMDB, e Ana Paula Lima, do PT, também visitaram uma instituição que abriga 54 crianças e adolescentes e atende mais de 100 por dia.
Essa é a importância da Assembleia Legislativa, juntamente com o Tribunal de Justiça, com o Ministério Público, a averiguar as situações das casas de acolhimento. Por que 54 crianças estão aqui e não estão aptas à adoção? Quanto tempo elas ficarão aqui? Então, se isso é um problema do judiciário, se é um problema da instituição, ou se é um problema que a família não tem as condições econômicas necessárias para abrigar essa criança novamente.
Esta foi a deputada Ana Paula Lima, do PT.
Nós queremos, com essas 7 audiências que nós estamos iniciando hoje aqui em Blumenau, é minimizar essa situação que se encontra no nosso estado de Santa Catarina, com 1.660 crianças, né? Sensibilizando a sociedade num todo para que a gente possa, em conjunto, resolver essa situação.
E por último, você ouviu a manifestação da deputada Dirce Heiderscheid, do PMDB. Em Chapecó, a audiência pública foi realizada na última quinta-feira na Câmara de Vereadores. A repórter Juliana Bassetti acompanhou, inclusive, a visita a uma instituição.
Chapecó conta com 4 modalidades de atendimento a crianças e adolescentes que sofreram maus tratos ou abandono pelos pais: abrigos municipais, casa-lar, famílias acolhedoras, que recebem temporariamente os pequenos, e abrigo domiciliar, quando algum parente da criança vitimada recebe a guarda. Todo esse sistema faz parte do Serviço de Acolhimento Social de Chapecó, mantido pela Prefeitura, que paga 85% dos custos dos trabalhos realizados pela Fundação de Ação Social de Chapecó, a FASC. A presidente da entidade, Belenite Maria Froza, explica que a adoção tardia de crianças maiores de 5 anos precisa ser incentivada.
Nos somamos a todos os valorosos parceiros para que a gente tenha, num breve tempo, índices maiores, melhores resultados e, eu diria, atitudes, né, mais corajosas daquelas famílias que são tão importantes no processo de adotar, de acolher.
Hoje no município existem 154 crianças de 0 a 12 anos afastadas dos pais por ordem judicial. 38 delas estão aptas para adoção, sendo que apenas 5 têm menos de 5 anos. Outro fato que dificulta a adoção desses menores são os grupos de irmãos, que não podem ser adotados separadamente. Das 38 crianças para adoção, 25 são irmãs. A presidente de honra da Fundação de Ação Social de Chapecó vê na campanha Laços de Amor uma forma de conscientizar a sociedade da importância da adoção tardia.
Hoje nós temos uma certa, entre aspas, facilidade com a adoção para crianças bebês, crianças menores. E as crianças um pouco maiores é uma dificuldade muito grande, porque as pessoas ainda não estão conscientes da importância da adoção, independente da idade.
Educação.
Na semana, o Parlamento catarinense também proporcionou mais uma vez a democratização das discussões em torno da municipalização do ensino fundamental. A audiência pública foi realizada em Florianópolis, como você pode conferir na reportagem de Danilo Coutinho.
Os professores presentes à audiência pública da Comissão de Educação, Cultura e Desporto, presidida pelo deputado Carlos Chiodini, do PMDB, e realizada nesta quinta-feira no auditório do deputado Antonieta de Barros, em Florianópolis, decidiram rejeitar a proposta de municipalização do ensino fundamental. Também decidiram reivindicar a garantia para 2012 da manutenção das atuais vagas das séries iniciais e das novas primeiras séries do ensino fundamental. Enviar, através da Comissão de Educação, correspondência aos vereadores e aos prefeitos, solicitando a não adesão da municipalização. Debater a municipalização no Encontro Estadual de Vereadores em dezembro. Solicitar a revogação do Decreto Estadual 502/11. O presidente da Comissão de Educação, Cultura e Desporto da Assembleia Legislativa, deputado Carlos Chiodini, PMDB, falou sobre a municipalização do ensino fundamental.
A preocupação é socializar esse debate. Cada deputado tem a sua convicção, e isso é normal no debate democrático. No entanto, nós temos que levar também, por meio das audiências públicas, que é uma marca da Comissão de Educação, esse debate à sociedade catarinense. Então, momentos como esse, hoje aqui em Florianópolis e também no interior do estado de Santa Catarina, em vários outros momentos, nós discutimos esse modelo que é apresentado pelo Executivo e que os municípios podem optar ou não.
Plenário.
O deputado Jean Kuhlmann, agora PSD, falou em plenário nesta semana sobre um importante debate realizado na Câmara de Vereadores de Blumenau sobre os desastres ocorridos em setembro em razão das fortes chuvas e que foram mais graves na região do Alto Vale do Itajaí. O repórter Tiago Martendal acompanhou a manifestação do parlamentar.
Na audiência, o deputado defendeu sua proposta de um consórcio para a criação de um sistema de informação e prevenção de desastres, não somente em Blumenau, mas em todo o Vale do Itajaí, com recursos do Estado e da União de forma permanente.
É um consórcio integrado entre município, Estado e União, com a gestão compartilhada, recebendo recurso orçamentário das três esferas do Poder Executivo e podendo aplicar de forma permanente recursos com apoio técnico, com gestão de pessoas do Vale do Itajaí, porque o que nós queremos é que ele funcione com a administração e com a atuação técnica de pessoas do Vale do Itajaí que conhecem o problema.
Os atingidos pelas enchentes no Vale do Itajaí poderão, a partir do dia 24 de outubro, receber o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, conforme foi confirmado ontem, dia 6, pela Caixa Econômica. Blumenau, Itajaí, Rio do Sul, Navegantes, Brusque, Timbó, Ituporanga, Presidente Getúlio e Itaió vão funcionar como centrais de atendimento do FGTS para o cadastro dos trabalhadores atingidos. A partir deste cadastro, as cidades devem encaminhar um relatório até o dia 13 para delimitar quantas pessoas afetadas terão direito ao saque de até R$ 5.400. O cronograma oficial de atendimento e pagamento será divulgado a partir do dia 17 pela Caixa, assim como os documentos necessários para o cadastro.
Os deputados aprovaram esta semana projeto de lei de autoria do deputado Antônio Aguiar, do PMDB, que institui o Dia Estadual do Agente Penitenciário, a ser comemorado no dia 20 de junho. Também a matéria de autoria do deputado Neudi Sareta, do PT, foi aprovada. Ela institui a Semana Estadual de Combate às Hepatites, a ser comemorada na terceira semana do mês de maio.
Comissões.
A recém-criada Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência já tem presidente. Esta semana, o deputado que propôs a criação da comissão, José Ney Ascari, do PSD, foi eleito presidente e falou à Rádio AL sobre as primeiras ações que pretende realizar.
Ela foi instalada recentemente no plenário e hoje aqui elegendo já o presidente. Então, é uma comissão que vai promover um debate fundamental de um tema importante, um tema atual, já que, segundo dados da ONU, mais de 13% da população mundial possui algum tipo de deficiência.
O projeto de lei orçamentária anual para 2012, de autoria do Executivo, chegou à Assembleia Legislativa e, depois de lido em plenário, começou a tramitar. Primeiramente, a Comissão de Finanças e Tributação vai analisá-la.
Orçamento regionalizado.
Na próxima semana, acontece a segunda etapa das audiências públicas do orçamento regionalizado. Confira o cronograma com Diego Vieira.
A primeira audiência vai ser realizada às 19 horas no Colégio Jesus Maria José, na rua La Salle, 2570, Centro, em São Miguel do Oeste. Na terça-feira, dia 11, a audiência é em Maravilha, às 9 horas da manhã, na Câmara dos Vereadores da cidade, na rua 15 de Novembro, no Centro. No dia 11, o debate acontece em Chapecó, às 15 horas, no Salão de Atos da ONU Chapecó, que fica na rua Atílio Fontana, 591, no bairro EFAP. Dia 13, o debate é em Joaçaba, às 19 horas, no auditório do Hotel Jaraguá, na rua Francisco Lindner, 350, no Centro. E a última audiência dessa série acontece no dia 14 de outubro, em Caçador, às 14 horas, na Câmara de Vereadores do município, na rua Fernando Machado, no centro da cidade.
E tem evento na próxima segunda-feira no Parlamento de Santa Catarina. Hora de conferir a agenda.
Agenda.
Olá! Na próxima segunda-feira, 10 de outubro, às 19 horas no plenário, sessão especial em homenagem à organização Soca Gakkai Internacional. Rubens Vargas, da redação, para o Conexão Geral.
Começou em Chapecó a 18ª edição da EFAP, a Exposição Feira Agropecuária, Industrial e Comercial de Chapecó. Juliana Bassetti está lá e nos conta como foi a abertura oficial do evento, bastante prestigiada. Juliana.
O presidente em exercício, Michel Temer, juntamente ao governador de Santa Catarina, Raimundo Colombo, acompanhados do prefeito de Chapecó, José Cláudio Caramori, prestigiaram, na manhã desta sexta-feira, a solenidade de abertura da EFAP 2011 no Parque de Exposições Tancredo Neves. Promovida pela Prefeitura Municipal de Chapecó e entidades empresariais, a feira está na 18ª edição. O prefeito de Chapecó ressaltou que a EFAP possibilita negócios para todos os tipos de empreendedores.
Estão representados aqui desde o empresário, do mega empresário, que tem uma máquina de 10, 15, 20 milhões, ou pode montar um frigorífico a partir das empresas instaladas em Chapecó e na região, de 100 milhões ou 200 milhões no Brasil e no mundo. E também está aqui o pequeno agricultor familiar.
O governador Raimundo Colombo reforçou a ideia de que movimentar a economia do Oeste catarinense é movimentar a economia de todo o estado.
A economia daqui está muito dinâmica. Eu vou agora dia 22 para o Japão e para a Coreia. Existe uma boa possibilidade de nós conseguirmos ter autorização para exportar carne para esses dois países, que são mercados extraordinários, o que permite até dobrar a produção. Então se abre mais uma janela de negócio muito importante.
Em entrevista coletiva, após a abertura oficial da EFAP, o presidente da República em exercício, Michel Temer, falou sobre a duplicação da BR-282, que liga o litoral ao oeste de Santa Catarina. Ele lembrou que muitas obras já estão ocorrendo na rodovia e que um estudo de viabilidade técnica está sendo feito para a duplicação da 282.
Vários municípios, Pinhalzinho, mesmo Chapecó, Xanxerê, se não me engano, Lages, estão sendo objeto de alças, trechos de duplicação, né? Está havendo um trabalho na BR-282. E no tocante à sua duplicação definitiva, está havendo estudos de viabilização técnica. Eu acho, pelos dados que eu tenho do Ministério dos Transportes, que no ano que vem talvez já se possa pedir o projeto.
A abertura também contou com diversos deputados estaduais, federais, secretários estaduais, da ministra das Relações Institucionais, Ideli Salvatti, do senador de Rondônia, Valdir Halpe, entre outras autoridades.
O Conexão Geral termina aqui. Um ótimo final de semana para todos e até segunda-feira, às 19h, em mais uma edição. Até lá!
Você acompanhou pela rádio AL Online. Conexão Geral. As notícias do Parlamento Catarinense. O programa que você acabou de ouvir está disponível para download. Acesse o site www.alesc.sc.gov.br/rádio.